Muito bem, senhores deputados, vamos então dar início às nossas audições. Queria informar que vamos seguir uma das grelhas possíveis para estas audições, que é, portanto, a Associação terá cerca de 5 minutos para fazer, enfim, a sua defesa ou aquilo que entender em relação ao projeto que está sobre a mesa. Depois, cada um dos senhores deputados poderá questionar ou não, isso agora está na vontade de cada um, colocar questões. Farão todos os partidos, falta a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que deve estar a chegar. E depois, no final, os senhores, quem quiser, um, dois, os três, como entenderem, se depois é convosco, daremos mais 5 minutos, enfim, mais ou menos, para que possam responder às questões colocadas. Só queria também acrescentar que é natural que no decorrer da audição tenhamos também pessoas que querem assistir, porque todas as nossas comissões, como sabem, são públicas. Tivemos aqui alguma manifestação de vontade nesse sentido e, como é natural, tal como acontece, só para não estranhar se no decorrer da comissão virem pessoas a assistir, porque isto faz parte. Portanto, para dar início, dava a palavra aos representantes da AGCOP e agradeço desde já, em nome da Comissão, a vossa presença e a vossa disponibilidade, acima de tudo para antecipar, porque hoje o plenário trocou-nos as voltas e, portanto, quero agradecer a vossa disponibilidade para antecipar. Muito obrigada.
Ah, bem, apesar de tudo, deviam estar a ouvir o que eu estava a dizer. Ah, pronto, então, muito bem, eu peço desculpa, porque eu tentei carregar e se calhar fui demasiado gentil com o microfone. Estava eu a dizer que a AGCOP agradece a disponibilidade também que este grupo de trabalho teve para nos receber e a possibilidade que nos dá de podermos aqui de alguma forma expressar qual é a nossa posição de princípio em relação a este projeto de lei que está em discussão e em relação à lei da cópia privada. Como sabem, a AGCOP é uma associação para a gestão da cópia privada que agrupa os principais interessados nessa mesma cópia privada, ou seja, autores, artistas e intérpretes, produtores e editores. Esta associação existe decorrendo da lei que foi publicada em 2004, melhor dizendo, da clarificação da lei que já vinha antes de 1998, como certamente saberão. E nesse sentido, a AGCOP, desde sempre e desde que saiu em 2004 a clarificação legislativa que permitiu a sua existência, se defrontou desde o princípio com a inadequação da lei a muito do que era a realidade do mercado e, nesse sentido, também, desde sempre que nós solicitámos que algumas revisões fossem feitas. Ao longo do tempo isso foi decorrendo e tentou-se, de alguma forma, colaborar em algumas iniciativas que foram feitas e, na parte final, na altura em que a senhora deputada Gabriela Canavilhas era Ministra da Cultura, houve mesmo uma tentativa de se levar até ao fim um projeto de lei que depois acabou, como se costuma dizer, morrer na praia, porque na parte final acabou por não ser apresentado. A AGCOP tinha e tem reservas em relação a esse projeto de lei, que estão aqui explicitadas num pequeno memorando que preparámos para distribuir a cada um dos senhores deputados. No entanto, queremos salientar que já muito trabalho foi feito e que algum consenso foi alcançado e, portanto, para nós será sempre importante partir de algo que já existe e, sobretudo, de uma certeza que é clara e que é a lei da cópia privada é urgente que seja revista e que seja publicada numa nova versão que tenha que ver com a realidade do mercado. A lei da cópia privada é absolutamente necessária, não apenas para os autores, os intérpretes, os editores, todos aqueles que eu já referi, mas para todo o mercado, dado que o setor criativo é um setor que tem relevância na economia e não é apenas um setor que faz umas músicas e escreve uns livros e que faz umas festas. Não, tem importância efetiva na economia portuguesa, representa, segundo um estudo recente que foi feito, cerca de 2,8% de valor acrescentado bruto nessa economia, são 3.700 milhões de euros que representa também de volume de negócios, e emprega diretamente 127 mil pessoas, muitas mais indiretamente, como é próprio do resto desta atividade, e nesse sentido é com certeza também algo que interessa a todo o mercado. Quanto melhor e mais desenvolvido for o mercado deste setor cultural e criativo, melhor será todo o mercado, porque, por exemplo, o mercado da indústria de aparelhos de reprodução, de armazenamento, etc., é uma indústria que se desenvolverá cada vez mais, tanto quanto cada vez mais se desenvolver o setor da cultura e criativo. Finalmente, e isto é para nós claro e definitivo, é que a existência da lei da cópia privada é absolutamente indispensável para a defesa do consumidor, da sua liberdade e da sua capacidade de poder fazer, como vulgarmente se utiliza agora a designação, downloads. De outra maneira, tudo seria ilícito. E a alternativa é essa. E por outro lado ainda, é de salientar que, como sabem, há diretivas europeias, etc., que foram vertidas para a lei portuguesa, e isto é uma solução que é utilizada maioritariamente em todos os países europeus e na proposta existente. Uma das outras coisas que tem sido muito discutida e que nós achamos que nem sequer é algo que tenha uma enorme necessidade de discussão nesta altura, que são, por exemplo, as tarifas aplicadas. Nós sempre defendemos, à GECOP, que as tarifas fossem baixas, e são as mais baixas da Europa, exceto as da República Checa. Isto dito, a AGCOP está completamente à disposição do grupo de trabalho e está vocacionada para conseguir agregar, como é próprio da sua própria existência, todos os que têm interesse na lei da cópia privada e de extravasar desses e ser um elemento de consenso para que o mais rapidamente possível se possa aprovar a lei.
Muito obrigada pela apresentação e pela forma concisa e pela contenção no tempo. Agradeço-lhe imenso. E, sim, os serviços, se não se importa, irão com certeza distribuir a todos os senhores deputados, aos grupos parlamentares. Perguntava aos senhores deputados quem deseja inscrever-se. Obrigada, senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, senhor presidente. Começo por dar as boas-vindas aos representantes da AGCOP. E certa de que o contributo da vossa presença hoje aqui poderá esclarecer e iluminar algumas questões que permanecem bastante, enfim, ainda por clarificar. Devo dizer que esta matéria é ela própria um bocadinho confusa para certos meios e para certos, enfim, certos setores, nomeadamente os mais jovens, porque há detalhes que me têm chegado, enfim, via e-mail, via, enfim, contributos de diversa matéria, diversa forma, que comprovam que quem coloca questões está bastante longe das matérias que são abordadas neste projeto de lei. Nomeadamente, este projeto de lei não pretende combater a pirataria, que é o mais importante que eu queria deixar. A pirataria é, de facto, um veneno na nossa sociedade atual, mas, infelizmente, também este projeto de lei não se destina a isto. É uma matéria que tem que ser tratada com alguma urgência. Também aguarda-se diretivas comunitárias nesse sentido e posições comunitárias nesse sentido, porque também no quadro europeu não há consenso ainda sobre a melhor forma de abordar esta problemática, mas, ponto prévio, este projeto não tem nada a ver com o combate à pirataria. Trata-se apenas de equiparar aos equipamentos digitais aquilo que já existe nos equipamentos analógicos e clarificar algumas questões de permeio. A questão que eu queria colocar aqui à GECOP, e desde já lhe dou o tempo que eu não tiver gasto cedo à GECOP a poder usar em seu benefício, em benefício da clarificação da sua posição, quais são exatamente os pontos fundamentais da discordância relativamente a este projeto de lei? Muito obrigada.
Eu pedi ao doutor... peço desculpa.
Peço desculpa, mas com certeza pedia depois para que as respostas sejam dadas em conjunto, podendo escolher qual dos senhores dará a resposta a cada um dos senhores deputados.
Mesa, se poderia passar o tempo que eu não usei à AGCOP na resposta.
Com certeza, Sr. Deputada, nós somos rigorosos, mas não tanto. Muito obrigada. A palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifer.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, senhores membros da AGCOP, senhores deputados, e gostaria de os cumprimentar. Já tivemos a oportunidade de falar pessoalmente sobre esta questão e agradeço mais uma vez a entrega de alguns documentos complementares com aqueles que já nos tinham entregues. E, enfim, como tive a oportunidade de lhes transmitir, isto não é uma matéria que para nós seja perfeitamente clara e que tem gerado ao CDS bastantes dúvidas. E a primeira, se calhar, em relação, enquadrando naquilo que tinha dito a deputada Gabriela Canavilhas, a questão da pirataria, de facto, não ser confundida com a questão da cópia privada. E aí, há bocado, o senhor Presidente falava da questão dos downloads, e portanto, eu julgo que, de facto, não vale confundir com os downloads ilegais, mas vale a pena falar dos downloads legais, porque... eu não sei, não conheço a AGCOP, era a primeira pergunta que lhe deixava, se nas empresas, nas associações que representa, não são representados autores que tenham, como passa aqui a expressão, modelo de negócio, a difusão das suas obras pelos meios digitais. Porque estes são autores, e façam-no de forma remunerada ou não remunerada, cujas obras só fazem sentido quando o meio digital, o suporte digital, pode ser utilizado livremente para a proliferação das obras. Alguém que venda, por exemplo, a sua música pela plataforma do iTunes, desculpem-me citar aqui uma plataforma comercial, falo na certeza de que quem recebe tem obrigatoriamente que ter um formato digital, um suporte digital para receber essa obra. O mesmo se dirá autores de textos, de fotografia e tudo mais. E, portanto, eu julgo que esses autores serão, por exemplo, autores cujo modelo de negócio, passo outra vez a expressão, será prejudicado pelo encarecimento dos dispositivos que, apesar daquilo que já que eu ouvi declarado publicamente pela deputada Gabriela Canavilhas não ser a intenção da lei, será com certeza uma consequência da lei se compreendermos um pouco como é que formam os preços nos mercados abertos. Creio que é algo que não terei de explicar aprofundadamente. E este é um debate que é político e que nós vamos ter que ter durante mais algum tempo, e não é necessariamente aqui com os senhores que eu faço, mas eu gostaria só de lhes dizer que eu acho que não há absolutos nesta questão. Os senhores dizem que a lei é urgente a sua revisão e que não há alternativa àquilo que se oferece aqui. Eu julgo que há alternativas, há várias. Poder-se-ia fazer, por exemplo, a compensação mediante... e não estou a defender isso, mas estou a indicar uma alternativa, mediante receitas do Orçamento Geral do Estado, por exemplo, com base num estudo económico do prejuízo que é feito pela utilização da cópia privada, é algo que eu não defenderia, mas é apenas uma alternativa. Outras haverá, menos onerosas para os contribuintes em geral, e que procurem encontrar uma relação direta entre aqueles que compram uma obra e a compensação para a cópia privada, porque, de facto, aquilo que nos parece, e com este termino, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, é que aqui se faz duas coisas de forma absoluta, sem qualquer ponderação. Uma é, do lado de quem recebe, não parece haver uma relação entre as verbas que recebem e o suposto prejuízo obtido pela utilização de cópias privadas pelos utilizadores. E, segundo, quem paga a taxa, também não há exatamente uma ligação direta entre a utilização de obras, de cópias privadas e o pagamento das taxas. Perguntava-lhes só como é que avaliam e qual é que é o valor em que fixam o prejuízo geral para os autores, os produtores e as editoras sobre a utilização de cópias privadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Tiago. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a direção da AGCOP, agradecer o vosso contributo para este processo que, neste momento, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura conduz aqui na Assembleia da República e, no essencial, não tendo para já questões para vos colocar e até porque teremos oportunidade para, de forma mais aturada, em reuniões que pediram também aos grupos parlamentares o fazer. Eu gostava apenas de aproveitar esta ocasião para dar nota de algumas preocupações que se levantam no grupo parlamentar do PCP. O grupo parlamentar do PCP reconhece a necessidade, de facto, de fazer equilibrar, e aqui colocando já de lado as questões daquilo que se chama a pirataria, ou o download ilícito, ou a partilha ilícita, colocando essa questão de lado. De facto, discordo de uma frase que o Sr. Presidente daqui nos deixou, dizendo que se não fosse a lei da cópia privada, todo o download seria ilegal. Não, é uma confusão. Pelo menos à nossa, de acordo com a nossa interpretação, não há nenhuma forma de tornar um download ilegal legal por via da cópia privada. Não nos parece que haja essa possibilidade, da mesma forma que um download legal, portanto, independentemente de haver ou não a cobrança de uma taxa para o suporte que o virá a comportar, não passará a ser ilegal. Bem, mas já há todo um conjunto de questões que se nos levantam, partindo deste princípio. É devido a uma compensação indemnizatória. É devido a uma compensação indemnizatória pelo direito de cópia privada, e há que garantir que isso é feito de forma equilibrada. Não temos já tantas certezas sobre o equilíbrio desta proposta que o Partido Socialista nos apresentou e deste projeto de lei. E outras questões até de processo se levantam, nomeadamente tendo em conta que este processo está a ser alvo de uma tentativa de harmonização no plano da União Europeia, que é disputada em 2011 e que tem o seu término em 2012, e portanto ainda não se sabe sequer em que ponto está. Corríamos aqui também o risco de dar um passo demasiado consolidado para uma doutrina que pode ser completamente subvertida daqui a meses, porque muitos dos países que optaram por esta via da taxação direta dos bens e da maquinaria de reprodução neste momento estão em reversão por dificuldades encontradas no processo. E, portanto, para nós é de facto devido a uma compensação indemnizatória. Estamos disponíveis para estudar, e termino, estamos disponíveis para estudar as formas pelas quais ela será feita, incluindo a cópia privada, utilizando-se aqui ou não o termo taxa, já vi que contestam a utilização do termo taxa, mas utilizando-se ou não a cobrança de um sobrevalor nos bens de suporte. Há outras formas, aliás, outros países já as exploram, e há outras formas que devem também servir-nos como contributo de reflexão. Da parte do PCP estamos inteiramente disponíveis para essa reflexão, salvaguardando, quer pela via da isenção, como o projeto de lei faz, mas de forma curta, no nosso entendimento, quer pela via da isenção, quer pela via da distribuição do sobrevalor noutras áreas e noutros bens, estamos disponíveis para trabalhar, partindo ou não deste projeto de lei como base, mas destes princípios.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os responsáveis da AGCOP. Peço-lhes desculpa por ter chegado ligeiramente atrasada. Estava numa outra reunião sobre o mesmo assunto. E já reunimos antes. Agradeço os documentos que nos fizeram chegar à altura e que nos fizeram chegar, entretanto, que recebi ontem mesmo mais contributos. Muito rapidamente, o Bloco de Esquerda não partilha da ideia da compensação indemnizatória pela cópia privada, assim. A cópia privada é um direito legal, não há razão para ser compensado. Compreendemos que o mecanismo de cópia privada foi instituído na Europa e em Portugal já, como um mecanismo que tenta reverter para os setores que fazem criação artística, cultural e científica, não é, de conhecimento e obras, parte daquilo que passaram a ser receitas de indústrias que não têm relação direta com quem cria essas mesmas obras. E, portanto, para se tentar compensar, criou-se este mecanismo a que chamaram cópia privada. A nós parece-nos perverso um pouco esta ideia de que se está a compensar a cópia. O que é verdade, até pela forma como o mecanismo é instituído, porque não se vai compensar cada cópia que é feita, porque era impossível perceber o que era usado para cópia ou não e exatamente quem é que é copiado. Portanto, assume-se que este é um mecanismo de compensação pelo facto de a indústria que mais cresce com as atuais formas de consumir eu não gosto muito do termo, mas de usufruir de obras artísticas e científicas ser agora, as receitas serem para indústrias que na realidade não remuneram quem cria essas obras. E portanto haver aqui uma perversão que em última análise prejudica grandemente a criação artística e científica, principalmente de países cuja indústria, por não se dirigir a populações de milhares de milhões e ser mais frágil, não consegue compensar estas perdas. Nós consideramos que aqui teria lugar políticas públicas mais ativas, e não só de investimento público, mas até de distribuição das obras, da acessibilidade das obras à população, que não têm acontecido. E, portanto, há aqui uma má consciência nesta proposta, digamos assim. Mas falemos sobre esta proposta porque há alguns dados que eu acho que seria interessante perceber. Percebemos que a proposta da AGECOP é conseguir que as compensações sejam pagas não pelos consumidores, mas pelos adquirentes, não é? E fazem uma ou seja, pelas empresas. Ou seja, fazer que a taxa recaia não sobre os consumidores ou a tarifa, mas sobre as margens de lucro. Falámos já do argumento dos iPhones em Espanha, já pagam a taxa e são mais baratos do que cá. Tá. Mas na prática não percebo muito bem como é que isto se pode implementar. Por outro lado, também perceber se têm uma ideia da percentagem das receitas que são adquiridas, que são cobradas por cópia privada, qual é a percentagem que tem como destinatários autores europeus e portugueses e qual é a percentagem que são anglo-saxónicos ou da indústria internacional, se há ideia da percentagem da forma como isto é distribuído. Uma última pergunta, se lhes parece que teria sentido neste âmbito acabar com as limitações à cópia privada, nomeadamente legalizando a circunvenção ao DRM e alterando a forma como se considera a partilha e o download. Isto não tem a ver com pirataria, mas a verdade é que a nossa legislação confunde em vários aspectos e esta talvez seria a altura de deixar de fazer essa confusão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito boa tarde, Sra. Coordenadora e todos os presentes. Dizer que, sendo a última intervenção, o PSD quer agradecer a presença e os esclarecimentos que aqui vieram prestar nesta audição para que nós possamos consolidar aquela opinião relativamente à proposta que temos em análise e ao tema em concreto. As perguntas que tinha para fazer já foram, por ser a última a intervir, colocadas anteriormente por colegas deputados. No entanto, gostaria de reforçar que para nós, em nome da bancada social-democrata, é importante perceber que quais são, de facto, as divergências que têm relativamente ao projeto que está apresentado e que soluções apresentariam de diferente. E a outra questão é em matéria de União Europeia face ao que está a ser projetado. Quando dizem a atualidade da aplicação desta legislação e da aprovação, quando está em curso uma tentativa de harmonizar em sede europeia estas matérias. E daí tentar perceber qual é a vossa visão relativamente àquilo que está a ser trabalhado do ponto de vista da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria a palavra para responderem como entenderem às questões e vamos ser generosos, tendo em conta que alguns dos senhores deputados não utilizaram o tempo todo e, portanto, dava a palavra à GECOP.
Muito obrigado, uma vez mais. Quero também aproveitar para saudar as pessoas que, entretanto, entraram na sala, coisa que não tinha feito anteriormente. E agradecer também a presença delas e certamente que a reflexão que nos vão ajudar a fazer. Talvez pudéssemos utilizar aqui um sistema simples e quero responder a cada um dos senhores deputados exatamente pela ordem que falaram. E, portanto, à deputada doutora Gabriela Canavilhas levantou sobretudo algumas questões jurídicas e quais as diferenças que poderíamos ter em relação ao projeto de lei e se aproveitará também para esclarecer outras questões que foram entretanto levantadas e pedia ao Dr. Miguel Carretas que esclarecesse esses pontos.
Ora, Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas perguntas. Muito rapidamente, e já agora aproveito para tentar esclarecer um ou outro ponto de caráter mais jurídico, sou eu que fico encarregue disso, dessa parte mais penosa e menos interessante, talvez, da discussão. Enfim, eu não vou referir todos, eu gostaria de referir que há dois documentos que foram entregues, um é titulado Memorando Relativo à Proposta de Alteração à Lei da Cópia Privada, que no fundo fala precisamente destes aspectos mais jurídicos do próprio texto e de pormenores sobre o texto, e outro que se intitula Alteração da Lei da Cópia Privada, Fundamentos e Argumentos, que no fundo é uma fundamentação mais do ponto de vista económico do que jurídico, embora também aborda alguns aspectos jurídicos, mas mais em termos de princípios, em termos gerais. E, portanto, o essencial das nossas questões em relação ao projeto estão neste primeiro documento que referi. De qualquer das formas, eu frisava três ou quatro questões que para nós nos parecem essenciais. A propósito do artigo 3º da proposta, a questão da reprografia. O número 2 do artigo 3º, por exemplo, levanta-nos algumas dúvidas. No número 2 do artigo 3º, salvo erro é esse, levanta-nos algumas dúvidas, sobretudo face ao número 1. Ou seja, a harmonização e tentar perceber exatamente em que parte é que os editores, que tinham também na repografia, sempre que o processo, sendo um processo de cópia repográfica, apesar de tudo, é feito por meios digitais, para nós entendemos que é exatamente a mesma coisa, aliás, a fotocópia propriamente dita praticamente não existe, o que existe é a fotocópia por digitalização, chamemos-lhe assim, e portanto, o número 1 e o número 2 têm aqui alguns problemas de uniformização que me levantam dúvidas e que penso que têm que ser resolvidos. Porque não se percebe exatamente o que é que se pretende dizer do número 2 e, afinal, de que é que ficam excluídos os editores de livros. A questão das medidas eficazes de caráter tecnológico e a sua inserção no artigo 4º, número 4, a nosso ver, não faz qualquer sentido. Já agora, se me permite, Sr. Deputado, nem aqui, nem lado nenhum. Faz todo o sentido, aliás, devem ser ponderadas do ponto de vista de pré-referente legislativo, do ponto de vista de que suportes, no fundo, sobre que suporte deve incidir a tarifa, qual deve ser o valor da tarifa, todo o sentido, mas inseridas aqui num artigo que também fala de cobrança, na melhor das hipóteses, é desprovido de utilidade. Na pior das hipóteses, levantará problemas muito complicados, sobretudo ainda por cima, porque se aplica à chamada cópia sonora audiovisual, à cópia sobre suportes digitais, que é cobrada, de facto, na fonte, isso não somos nós que pretendemos que seja cobrada no importador, e na primeira venda em Portugal é assim, de facto, de acordo com a proposta, e portanto onde é impossível saber se vai ser usado e para que fins concretos é que vão ser usados. A questão dos acordos relativos ao pagamento das remunerações pela cópia repográfica, há aqui algumas questões que têm que ser buriladas em termos de texto, nomeadamente a própria expressão acordos remete para um acordo de vontades, onde aqui quanto muito o que faz sentido é uma mediação coletiva a respeito do acordo e uma arbitragem que não tem que ver com as condições do acordo, quanto muito o acordo ou está a ser aplicado ou não está a ser aplicado. Essa arbitragem poderá fazer sentido em sede de negociação que vai dar origem depois à tal portaria sobre as formas de cumprimento. E não se percebe muito bem, eu percebo a intenção, eu consigo intuir a intenção, parece-me que a intenção é boa, Sra. Deputada, a esse respeito, mas a forma como intervém esta mediação e esta arbitragem e a eficácia destes acordos precisa de ser aqui um bocadinho melhorada para que o mecanismo fique mais, um pouco mais claro. Um pormenor muito importante que passa aqui despercebido é uma... Agora refiro-me, Sra. Deputada, à linha B do número 2 do artigo 11º. Eu estou a tentar ser rápido e depois está aqui tudo melhor explicado. Há aqui uma presunção de representatividade que não está expressa, mas que resulta tacitamente da norma, aliás, ela não está no sítio melhor possível. Nós chamamos a atenção, cuidado, da forma como se estabelecem essas presunções de representatividade. Chamamos a atenção para dois outros pontos essenciais, que é, quando assim ocorre, elas devem ser expressas, deve haver depois um prazo de prescrição, porque de outra forma o sistema de presunção de representatividade não funciona. Aliás, é assim que ocorre noutros casos em que se presume a representatividade universal, por qualquer razão, de uma entidade de gestão. Isso depois está aqui tudo um bocadinho melhor explicado, ou seja, não estamos contra a questão de princípio. Parece-nos que a presunção de representatividade nem devia estar na AGCOP, devia estar, como estava na lei anterior, nas, digamos, nas várias associações que a compõem, mas, ainda assim, é preciso estabelecer aqui um prazo de prescrição sob pena de se irem, enfim, acumulando eternamente, ou pelo, não eternamente, mas pelo prazo de prescrição ordinária de 20 anos, valores muito altos. Assim ocorre, por exemplo, na norma de prescrição, na diretiva do cabo e do satélite, precisamente porque a retransmissão por cabo é cobrada no país de destino com uma presunção de representatividade. Não há outra solução a não ser estabelecer um prazo de prescrição a seguir. Pode não se estabelecer nada. Agora, o que é correto é fazer-se assim. Depois, há aqui depois outras questões de pormenor, mas eu chamava a atenção aqui por uma questão que nos preocupa, não é pelo valor, é pelo princípio. Percebemos perfeitamente a necessidade de financiar a IGAC, pensamos que ela é urgente, é muito importante que assim seja. Entendemos, por exemplo, que as taxas que são pagas sobre os selos dos videogramas devem servir verdadeiramente para a IGAC e para o combate à pirataria, como é suposto servirem. Entendemos que esta lei pode ter outras formas de financiamento da IGAC, mas 10% sobre os custos de funcionamento tem um efeito perverso. Eu sei que não foi intenção, mas tem este efeito perverso. A IGAC é a entidade que está encarregue de controlar, entre outras coisas, entidades de gestão, entre outros princípios, o princípio da adequação dos custos de funcionamento e da proporcionalidade dos custos de funcionamento, e, portanto, isto é dar, de alguma forma, é pôr o controlador, o fiscalizador, interessado no incremento de custos de funcionamento. Eu não estou a fazer com isto nenhum juízo acerca da motivação da proposta, ela é a melhor possível, entenda-me, senhora deputada, e muito menos um juízo acerca das pessoas que estarão hoje ou estarão no futuro à frente da IGAC. Agora, do ponto de vista do funcionamento do sistema, parece-me que temos que encontrar aqui outra forma que não seja sobre os custos de funcionamento. E não é por causa do valor, como referia a senhora deputada, não é isso. Aliás, os custos de funcionamento da AGCOP são muito baixos. Já agora aproveitava só para mais duas ou três questões técnicas, técnico-jurídicas que foram colocadas. Salvo erro pela senhora deputada Catarina Martins e pela senhora deputada Ana Sofia Betancourt, depois esta questão final. Legalizar a circunscrição de DRMs. Eu entendo que a punição da circunscrição de... Atenção, estou a dar a minha opinião pessoal, que não vincula a mais ninguém, a não ser a mim, neste caso. Eu entendo que a circunvenção de DRMs, sempre que eles sirvam para permitir a cópia privada, é tecnicamente um crime impossível. E, portanto... ela deve ser permitida nesse caso como qualquer, eu ia dizer aqui, ia exagerar, como alguns juristas defendem, inclusive é aqueles que são normalmente apelidados mais radicais na defesa da propriedade intelectual. Faz sentido, senhora deputada? Não é o tema, mas faz sentido. Não é o tema se os seus deputados não quiserem, se não será, seguramente, são soberanos. Harmonização, senhora deputada, faz sentido ou não faz sentido? Bom, o grande problema é este. A harmonização visa a harmonização, e será no sentido da harmonização. O problema é que Portugal já está desarmonizado. Nós achamos e continuamos a achar que, se do ponto de vista do timing, esta proposta só peca por tardia. Portugal não pode, de facto, esperar mais tempo por variedíssimas razões, mas, sobretudo, porque Portugal, neste momento, está desarmonizado. Não é a harmonização possível. Digamos, nenhuma harmonização vai equiparar o resto dos países ao sistema português que nós temos hoje. Nós temos já que caminhar para o sistema que hoje existe, porque esse já é um passo para a harmonização. Se outras harmonizações subsequentes vierem, tanto melhor. E se tivermos que atualizar esta lei muitas vezes, tanto melhor. Aliás, última questão, parece-nos que é essencial que esta lei preveja uma atualização periódica de tarifas, da sua regressividade, dos escalões que estão isentos e a partir dos quais regride, porque para mim é absolutamente, é óbvio que a evolução que é inadivinhável dos equipamentos, dos suportes, das capacidades técnicas, podem levar a uma rápida desadequação. E, portanto, eu até acho, não vejo mal nenhum nisso, muito pelo contrário, e acho que essas questões não se combatem dizendo que então não há lei da cópia privada porque isto vai sempre evoluir. Não, Vamos é prever já rapidamente mecanismos, este é que é o debate de revisão e de revisão permanente, sempre que, por qualquer razão, imaginem os seus deputados que de repente a capacidade, eu não acredito que vá ser assim, mas isso é uma questão de crença, mas de repente a capacidade de armazenamento de suportes aumenta exponencialmente. De facto, se calhar faz sentido pensar aqui um bocadinho uma série de pressupostos nos quais assenta esta lei. Portanto, revê-la e revê sobretudo o tarifário periodicamente, acho que é essencial, francamente. E acho que essa norma devia estar prevista, bem, sei que ela às vezes é mais programática do que outra coisa, mas devia estar prevista. Muito obrigado, Srs. Deputados, peço desculpa.
Muito obrigada. Nós estamos a ser generosos, mas pedia, porque já temos a próxima associação também. Muito obrigada.
Em muito pouco tempo, isto... quando os juristas começam a falar, acontece sempre estas coisas, mas eu tentarei ser rápido. E então, sobretudo, agora respondendo ao senhor deputado Michael Zoifert, é assim que se diz? Muito obrigado. As associações representadas na AGCOP representam quem representam, isto é, se houver autores que têm obras digitais e que estejam inscritos nessas associações, claro que nada impede, pelo contrário, que eles sejam representados também por nós. E estamos completamente abertos a todos os criadores e a todos os... Não estamos, de maneira nenhuma, fechados aos criadores de obras digitais. Falou, por exemplo, no iTunes. Só para lhe dizer que, por exemplo, e aqui não estou a falar da AGCOP, mas a nível da Sociedade de Empresa de Autores, nós temos acordos com o iTunes e recebemos direitos de autor do iTunes. Portanto, não há nenhum problema em estabelecer esse tipo de acordos e de os desenvolver. Se as pessoas que são autores de obras digitais serão prejudicadas pela existência da lei da cópia privada, respondo-lhe claramente que não são. E a verdade é que depois há outra questão que aqui foi levantada, já não me lembro exatamente como, mas esteve latente, e que é de... Acho que foi mesmo o senhor deputado que falou disso, que é, apesar de tudo, o haver uma tarifa inicial, isso vai influenciar o preço, não é? Eu diria-lhe, sim ou não, depende, isto é, é verdade que... Não, nem o senhor deputado pode afirmar isso, se me permite, com essa certeza, nem eu o contrário disso. Isto é, é verdade que, estando à partida, pode vir a influenciar o preço. Mas não é nada natural. O que é mais natural é que não influencie o preço. Porque, e foi disso que tivemos a oportunidade, aliás, de dar como exemplo à senhora deputada Catarina Martins, quando ela teve a gentileza de nos receber aqui há uns tempos, é que, em Espanha, por exemplo, material que é igual ao que é vendido em Portugal é vendido mais barato, já com a taxa incluída. E com uma taxa que é muito superior à taxa que está prevista no projeto de lei existente. Ainda em relação às alternativas, podemos sempre tentar inventar alternativas. Agora, nós não estamos aqui nesse papel, isto é, o nosso papel é rever uma lei que existe vertida no direito português desde 1985, segundo julgo, numa primeira fase, que em 1998 foi feita uma lei incompleta, que só foi clarificada em vários aspectos em 2004 e que imediatamente já estava desatualizada à cabeça. Daí que a resposta que foi dada quanto à harmonização é claramente a que nós defendemos. Isto é, temos que antes fazer em Portugal aquilo que os outros já fizeram na Europa, porque senão estaremos uma vez mais em absoluta desigualdade quando começarmos a fazer a harmonização.
Uma questão que o senhor deputado Miguel Tiago colocou. Tem conhecimento que outros países da Europa, nomeadamente Espanha, tenham revogado estas taxações?
Em Espanha, eu peço desculpa, cometi uma indelicadeza absoluta. Eu peço desculpa. Em Espanha, efetivamente, há uma informação de que estaria a ser estudada a hipótese de ser o Estado a pagar a cópia privada. E, portanto, a informação que nós temos é que sim, e que eventualmente será revertida agora pelo novo governo. Mas, quer dizer, não sabemos. Em definitivo, sim, é verdade, em Espanha passou a ser o Estado. Eu quero dizer-lhes que em relação à AGCOP, nós não temos problemas nenhums em que seja o Estado a pagar-nos. E os nossos autores, a mesma coisa. Agora, duvido é que o Estado seja, nesta altura, e tendo em vista a realidade do país, a melhor entidade para assumir essa posição. E, portanto, é nesse sentido que nós dizemos que a lei da cópia privada é aquela que melhor defende todos os intervenientes no processo. Os consumidores, dá-lhes liberdade de atuação, os autores, artistas, intérpretes, editores e produtores, e o mercado em si, isto é, todos os industriais e todos aqueles que desenvolvem os produtos. Porque, como eu também tive a oportunidade de dizer numa das reuniões que tive com um dos grupos parlamentares, sem música não havia hipóteses.
Muito obrigada. Eu queria, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer à direção da AGCOP a presença. Penso que ajude e certamente também os documentos que trouxeram para a nossa reflexão serão com certeza importantes para que possamos refletir e possamos aqui fazer um trabalho melhor, com certeza, com as vossas informações. Se, entretanto, depois quiserem mais alguma coisa, poderão endereçar à 8ª Comissão. E certamente vamos nos encontrando e muito obrigada pela vossa disponibilidade para qualquer esclarecimento, não só em audição, mas também que algum dos senhores deputados ou algum grupo parlamentar. Senhora deputada Catarina Martins, queria alguma
coisa? Se a senhora coordenadora me permitisse, é só uma pergunta minha que não ficou respondida, mas também não teria de ficar respondida aqui, mas depois se fizessem os dados de como é que são distribuídas as receitas da taxa da cópia privada, principalmente por país, ou seja, para termos a noção do impacto sobre a produção cultural e arte científica do nosso país.
Seria que, muito rapidamente, não sei qual dos senhores vai usar a palavra.
Eu sobre essa questão concreta, e percebi que havia aí um pressuposto que tinha a ver com o que é que fica cá, o que é que vai para lá, não é? Enfim, com normas que, aliás, penso que se levarmos em conta critérios de reciprocidade, no essencial o valor fica em Portugal ou na Europa. Depois há aqui uma outra questão que nós não focámos e não estamos a focar, estamos a pensar muito numa lógica de distribuição de direitos, mas os fundos culturais afetos a determinados apoios sociais e culturais que as entidades de gestão têm que ter na lei da cópia privada são, e continuarão a ser, enfim, nos termos da proposta, muito generosos. E esses são absolutamente essenciais para o apoio, e há alguém que representa produtores que o está a dizer, não é? Para o apoio a artistas e a autores, a edições de autor, a edições que de outra forma não tinham a possibilidade de chegar ao mercado. E acho isso absolutamente... é tão importante isso como o resto das contas, em termos de distribuição, o que é que fica cá e o que é que fica lá. Mas ficarão, se levarmos em conta regras de reciprocidade, ficarão sobretudo em Portugal e na Europa. Peço desculpa já agora, houve uma outra questão que não foi respondida. Mas eu respondo em 20 segundos. A questão de não há uma relação entre o suporte e entre o preço e o prejuízo, não acho, deputado. O prejuízo é brutalmente maior. Vou-lhe dar um exemplo. 2 terabytes, de acordo com a proposta, serão cobrados a 26,60 cêntimos e não, enfim, porque a tarifa é regressiva e não progressiva, enfim, como algumas coisas têm vindo aí a lume, não é? Bom, isto é o equivalente a gravar, se fossem comprados, não é? Não estou a dizer que o prejuízo deve calcular assim, mas só para termos uma ideia da ordem de grandeza, e gravar 2 álbuns ou 2 filmes. Quanto não há uma relação entre os suportes e a utilização, pois ela ocorre no âmbito privado, é impossível prová-la. Agora, nós sabemos o seguinte, 85% das pessoas utilizam suportes e discos, e todos estes novos suportes em geral, para gravar música, 57% para gravar filmes e séries, e fotos barra imagens, estes dados estão todos até muito mais detalhados nos elementos que acabamos de distribuir, apenas 8%. E, portanto, é verdade que há pessoas que podem usar exclusivamente para gravar as fotografias do filho, mas elas são absolutas improbabilidades estatísticas. Não é? E atenção, quando eu digo 8%, não é só isto, é também isto, não é? Também fotos e imagens. Ou seja, em termos práticos, no global, 92%, peço desculpa, de facto das pessoas utilizam estes suportes e sobretudo os computadores para gravar música e filmes. Nós gostávamos muito de acreditar que fosse isso.
Peço aos senhores deputados que tem que ficar gravado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
A questão é, esses dados que está a fazer referência,
portanto, contemplam cópia não necessariamente enquadrada no âmbito que este projeto de lei estabelece, correto? Esta é uma questão simples.
É pura resposta à pergunta para que é que utiliza suportes.
Isso é diferente.
Ou seja,
por isso é que não podemos confundir
o inquérito não perguntava às pessoas se eram piratas. Tivemos medo que as pessoas tivessem medo de responder.
Pronto. Mas isso está excluído do nosso âmbito.
Oh, Sr. Presidente, só para não ficar a outra pergunta que eu fiz por responder, e é apenas por ter dado aqui essa liberdade, que é como é que calculam, e em quanto é que estimam o prejuízo, como é que o calculam e em quanto é que o estimam, o prejuízo causado pelas pessoas utilizarem as cópias que adquiriram legalmente, portanto, as obras que adquiriram legalmente no âmbito daquilo que a lei chama a cópia privada?
Eu posso dar-lhe um exemplo prático. E apenas... Não, posso-lhe dar um exemplo prático e apenas de uma área, que é aquela que temos dados concretos, e que é da música. O mercado caiu 80% nos últimos 7 anos.
Pedi-lhe só para ser rápido.
Eu pedia, enfim, que me dessem a palavra, só para meio minuto, dizer uma palavra em nome dos livros, que não se fala aqui, que muitas vezes não se pensa, e que na lei atual praticamente não são contemplados, quer dizer, em termos de fiscalização e da remuneração ou da compensação pela cópia privada. O que é um bocado paradoxal, sendo a indústria, o setor editorial e livreiro, aquele que maior peso tem em toda a Europa, nas indústrias culturais e em Portugal também. E, portanto, enfim, nesse aspecto, pensamos que este projeto é um passo já muito positivo, e tivemos a ocasião na altura de discutir isso com a Sra. Ministra da Cultura, hoje Sra. Deputada, e com outras pessoas do Ministério. Pensamos também que ainda há aqui alguns pontos talvez a aperfeiçoar para tornar esta lei mais eficaz, mas enfim, queria só chamar a atenção para que este setor, que normalmente não é o mais mencionado, porque o que se fala normalmente é da música e do audiovisual nesta questão, e também, enquanto aos livros, fala-se principalmente na pirataria, e esquece muito a questão da cópia privada, quer dizer, quando se fala do livro e fala-se da cópia ilegal e criminosa, eventualmente, dos livros, e não se fala muito deste aspecto, que neste momento, em relação ao setor do livro, da edição e dos autores de livros, a lei que existe é praticamente nula. E esta, não sendo absolutamente perfeita, já é um passo considerável, enfim, até podendo ser ainda melhorada antes de ser aprovada, no sentido de reconhecer essa realidade. Há um ponto só geral que eu gostaria de frisar, porque ouvi falar no direito à cópia privada. Eu acho que não há um direito à cópia privada. Enfim, há um direito exclusivo dos autores a dispor das suas obras e uma exceção a esse direito exclusivo, que é a cópia privada. Portanto, não há um direito à cópia privada. E, portanto, por isso é que o Sr. Presidente da Direção da AGCOP, e essa questão não foi depois refletida na resposta ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, e, portanto, a alternativa, de facto, é que se não for acolhida a exceção da cópia privada, todas as cópias são ilegais. Quer dizer, não é um problema de nós decidirmos ou não se os downloads, quer dizer, não é a cópia privada que torna o download legal, mas... Sim, mas quer dizer, hoje em dia umas cópias são downloads, no fundo.
Obrigada, agradecia só que... Mais uma vez, queria agradecer a disponibilidade à AGCOP, à direção, e certamente vamos continuar a encontrar até podermos ter uma legislação que sirva realmente os interesses, acima de tudo, dos autores e dos criadores. Muito obrigada.